Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com a nossa programação 24 de abril, né? Já falando aqui para vocês, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Isso é muito importante aqui para a gente, ajuda o canal a crescer. Você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Lembrando, hoje é o último dia de votação lá dos mais admirados, né? O primeiro turno. Então, acessem aqui. A gente vai deixar um link aqui no chat, tem também uma postagem no site direcionando, né, para essa votação, é até hoje esse primeiro turno, então indiquem o Notícias Agrícolas como site, como canal de YouTube, nas redes sociais, os nossos podcasts, os nossos jornalistas, enfim, a comunicação é uma via de dois lados e para a gente saber que a gente está no caminho certo, você fazer parte dessa votação é muito importante. E, pessoal, eu vou convidar vocês também para participar ativamente do chat hoje, porque a nossa previsão do tempo hoje é diferenciada. A gente vai falar muito de safra, a gente vai falar muito de como está a safra nesse momento e de como vai ficar a safra daqui para frente, principalmente olhando para essas safras de meio de ano, né? Seja a safra de milho, né? Milho segunda safra, milho safrinha, seja safra de inverno, a gente vai dar uma olhada também em cana, dar uma olhada ali em áreas de café, enfim. Por isso estou aqui com o Felipe Reis, analista de safra da Earth Daily. Felipe, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson, sempre um prazer participar do programa junto com você.
Bom, Felipe, antes da gente entrar no foco da safra, vamos ver como que está o clima atualmente. A gente tem aí até uma chuva chegando, que vai pegar parte do sul do país, parte do centro do país, enfim. Vamos olhar primeiro para as condições de chuva dos próximos dias aí. A partir de hoje estamos até um alerta, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão. Mas nessa questão de chuvas, né? O que a gente tem aí de informação?
Certo. A gente tem observado um abril muito diferente do que foi fevereiro, do que foi março. Eu estou focando em fevereiro, março, abril, jamais para o foco do milho de segunda safra, né, o famoso milho safrinha. Por que que eu digo isso? Fevereiro e março foi muito seco em importantes regiões, na região-chave, quando a gente fala de produção de milho safrinha, ali em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Mato Grosso do Sul sofreu um pouquinho menos, até mesmo essa seca atrasou ali o plantio do milho de segunda safra. Foram os produtores esperando o retorno das chuvas para que pudessem então realizar o plantio sem grandes preocupações. Mas quando a gente fala de milho safrinha, a gente tem que entender que a necessidade de água pelas plantas, ela é menor no início do ciclo. Então, não necessariamente quem plantou ali em meados de fevereiro, final de fevereiro, até mesmo início de março, vai sofrer uma quebra de safra, porque as chuvas voltaram já no final de março em algumas regiões, em abril, em boa parte da zona do milho de safrinha, certo? Quando a gente olha o que que aconteceu em abril, a gente tem um cenário favorável para o desenvolvimento do milho safrinha, onde chuvas em torno da normalidade, quando eu falo normalidade, comparando com a média dos últimos 15 anos, e até mesmo acima em algumas outras regiões. Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul foram favorecidos por chuvas. Quando a gente olha para o Índice de Desenvolvimento Vegetativo, o NDVI, que nada mais é um parâmetro que aponta a saúde e vigor das lavouras, ele apresenta uma boa recuperação, uma boa dinâmica, e esse indicador ele tem uma boa correlação, uma alta correlação com a produtividade. Então, quanto mais alto e mais longo for esse indicador, essa curva, a gente analisa nos gráficos, isso quer dizer que mais saudável e provavelmente maior a produtividade dessas lavouras. Então, a gente tem um bom índice de NDVI em Mato Grosso, em Goiás, em Minas Gerais, em Mato Grosso do Sul, e também no Paraná. No Paraná é onde a gente está um pouquinho mais em dúvida, mas todas essas outras regiões, grandes produtoras de milho, Paraná, o Centro-Oeste, né, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, temos um bom desenvolvimento vegetativo, indicando boas condições das lavouras. Quando a gente fala de chuvas para os próximos dias, Não sei se vocês estão conseguindo observar o mapa. Eu trouxe para vocês dois mapas. À esquerda é a média das chuvas para os próximos 10 dias, de acordo com o modelo europeu, tá? Sigla ECMWF. E à direita, GFS, que é o modelo americano de previsão climática. Então, onde está azul, só para entender um pouco melhor, são chuvas acima da média, variando aí de 10 até mesmo 300% acima da média. Toda essa região de Goiás, de acordo com o modelo americano, chuvas aí até 300% acima da média para os próximos 10 dias. Mas quando a gente olha a chuva diária, a precipitação diária, essas chuvas devem ficar muito concentradas já nos próximos dias. Até mesmo que a gente observou alguns alertas emitidos. Então, se olharmos aqui a precipitação diária já para os próximos dias, eu vou selecionar os próximos 14 dias, contando desde ontem, nós observamos que o modelo europeu e americano trazem chuvas muito intensas para amanhã, sexta-feira, tá? E aí, o modelo americano, principalmente, chuvas bem intensas para essa região selecionada em amarelo aqui, oeste de São Paulo, para o dia 28 de abril. Por que que eu selecionei oeste de abril? Desculpe, oeste de São Paulo. Porque essa região, assim como o estado de São Paulo, é uma região com alta produção de cana. E chuvas nessa intensidade, acima de 10 milímetros apenas em um dia, ela limita e muito, se não impossibilita, a colheita, o avanço das operações de campo de cana-de-açúcar. Tá? E quando você não tem a colheita de cana-de-açúcar, diminui a moagem de cana-de-açúcar e, consequentemente, diminui a sua produção de etanol e de açúcar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala essas chuvas são favoráveis, sim, mas para quais culturas e para quais finalidades? Vão ser favoráveis também para a cana que será colhida ali em julho, agosto, setembro, para a cana que será colhida em maio e em abril, desculpa, entre maio, abril e maio, nos próximos dias, isso vai limitar a produção de açúcar e etanol. Para o milho safrinha, essas chuvas vêm favorecer o desenvolvimento aí, já que, dependendo das regiões, as lavouras estão em estágio de floração, até mesmo enchimento de grãos, considerando o plantio, a data de plantio do milho safrinha.
Vamos aproveitar que você está com o mapa aberto para você mostrar para a gente o gráfico da saúde das plantas que você comentou, né? Você
Certo.
fez até um comparativo anual para a gente entender como que está esse ano.
Certo. A gente pode observar Mato Grosso ou Minas Gerais, se algum telespectador tiver alguma região de interesse, pode falar que a gente seleciona aqui na hora. A gente pode pegar desde o início ao fim do milho safrinha, certo? Vamos lá. Então, esse é o índice de vegetação, né, o famoso NDVI, tá? Nada mais é que o indicador do vigor, da saúde das lavouras. Quanto mais alto esse índice, mais saudável a planta está, e, como eu disse, maior a produtividade. Essa linha cinza tracejada é a média, tá? A média aqui dos últimos 20 anos, em relação ao NDVI. Quando a gente olha, compara com os anos anteriores, a gente observa que, em relação ao passado, facilmente você observa que teve um atraso no plantio, né? Em Mato Grosso, só de observar o NDVI, tá? E aí a gente traz uma análise um pouco mais técnica. Qual seria a condição das lavouras em Mato Grosso? Bom, olhando para o NDVI, os valores estão bem acima da média, maiores do que no passado, similar a 2023, que foi um bom ano, tá? 2022 também traz uma certa similaridade. Então, aqui é um bom exemplo, porque 2022 foi um pouquinho negativo e 2023 foi um pouco positivo. O que que aconteceu de diferença entre esses dois anos que resultou nessa queda precoce, nesse colapso precoce aqui do NDVI? Então a gente vai lá para a precipitação, vamos observar a precipitação mensal, talvez seja mais fácil. A gente observa que as chuvas de abril em 2022 foram muito escassas, né? Então aqui 25 milímetros e a média para o mês são 100 milímetros, então um quarto. Observamos já que esse mês tem aí 7 dias, uma semana ainda para frente, mas já passou a média. Então, o que que significa essa queda que a gente observa? Possivelmente é um erro de leitura, tá? Uma distorção nas imagens devido à presença de nuvens. Então, é importante continuar acompanhando, que de repente a gente pode observar uma correção dessa leitura, e índices não caindo, mas sim continuando, atingindo já seu platô, mas continuando estáveis para os próximos dias, assim como foi 2023. Então, por isso que a gente tem uma análise ainda positiva para Mato Grosso, porque apesar dessa queda, pode ser similar a 2022, outros fatores, como a precipitação, apontam um cenário muito mais favorável, né? A gente olha aqui abril para Mato Grosso. Então, olha a comparação da linha amarela, que é o ano de 2022, com a linha preta, que é o ano de 2025. Um cenário onde a gente tem chuvas, o que corrobora a teoria, né, reforça a teoria de distorção nas imagens dos satélites devido à presença de nuvens. Então, essa é a situação de Mato Grosso. Tá? Se formos para Minas Gerais, que era onde o NDVI até pouco tempo estava abaixo da, estava apontando essa mesma queda, mas já houve uma correção, né? Então, quando a gente olha hoje o NDVI em Minas Gerais, observamos claramente que ele tem apresentado uma boa dinâmica, né? Então, até o início dessa semana, o NDVI ele apresentava uma curva já abaixo de 2022, que era um erro de leitura, né? Então, desde ontem houve essa correção, com valores ainda muito mais altos do que a média, mais altos do que 2022, não tão altos como 2024, mas ainda temos de considerar o atraso do plantio e também a continuidade das chuvas aqui para o curto prazo. Se pegarmos desde abril, nós temos um cenário muito mais favorável do que 2024 e 2022. Então, a tendência é de que o índice de vegetação continue subindo e continue se estendendo, mostrando uma boa saúde das lavouras para Minas Gerais. E aqui a gente considera não apenas, principalmente no Triângulo Mineiro, mas não apenas o milho safrinha, mas também cana-de-açúcar, café, uma região com uma alta produção agrícola.
É isso que eu ia te pedir, para dar uma olhada também, além dessa região que você separou, depois pegar aquela fronteira ali entre Minas Gerais e Bahia, que ao longo aqui do no início do ano a gente teve muito problema nessa região.
Certo. Quando a gente olha não apenas essa região aqui, fica muito fácil a gente ver o problema que teve, mas a recuperação aqui em abril foi muito boa, né? O volume de chuvas. Mas quando a gente olha desde o, deixa eu ver aqui, início do ano, para ver quando que a seca realmente de fato começou, né? Então foi início de fevereiro. A gente vem aqui início de fevereiro e observa o volume de chuvas, foi muito baixo em fevereiro, março, abril, na precipitação acumulada. Abril foi favorável, mas não o suficiente para recuperar toda a sua precipitação acumulada para esse período de 3 meses, né? Então, aqui a gente observa chuvas até dia 20 de março, bem abaixo da média, e no menor, em certo ponto do. Em determinado momento, né, aqui em torno de 20 de março, né, ali na segunda quinzena de março, entre 10 de março, 20 de março, 25 de março, nós tínhamos o menor volume de chuvas, menor volume de chuvas acumulado para essa região dos últimos 30 anos. Aqui eu selecionei só 20 anos, mas se pegássemos 30 anos, era o menor volume de chuvas. Então, essa recuperação a partir desse momento, em fim de março, até abril foi muito positiva para as lavouras ali presente.
Agora pegando ali um pouquinho da Bahia, o sul baiano.
Ao sul baiano, eu selecionei aqui o oeste, a gente
É, pode
pode
ser também,
ir.
pode ser também.
Porque o oeste, ele traz uma boa importância agrícola para o estado. Vamos selecionar. O que aconteceu também no Oeste? Vamos observar que a precipitação mensal desde o início do ano e ver se teve alguma seca intensa. Mesmo cenário. Então, chuvas positivas aqui em janeiro, mas desde fevereiro, chuvas muito abaixo da média. Vou selecionar aqui para ficar mais fácil a visualização. Essa barra cinza é a média dos últimos 20 anos. Então, dá facilmente para observar aqui que fevereiro e março foram muito secos. Tá? Então, com isso, pode ele ter resultado no atraso do plantio do milho safrinha, mas depois disso, as chuvas voltaram a aparecer em abril, em maiores volumes, apesar de ser o fim da estação das águas, mas favorecendo sim o milho safrinha ali presente. Não tem uma produção tão grande de milho safrinha, mas quando a gente olha esse cenário de baixa precipitação durante esse período, fica muito bem explicado por que que eles tiveram um atraso no plantio. Esperaram um pouquinho para plantar, né? O atraso talvez tenha sido mais significativo em Mato Grosso do que em outras regiões. Mas aqui a gente consegue ver o atraso do plantio através do NDVI, certo? Que seria o fim do ciclo da soja e depois o início do milho safrinha. Mas, olha, aqui exemplifica muito bem. No início do milho safrinha, a exigência da água não é tão grande, então você consegue, mesmo com baixo volume de chuva, ter um bom desenvolvimento. E as chuvas voltaram a aparecer muito bem agora em abril, vou selecionar abril aqui, e aí é principalmente a partir do dia 10 de abril. Então vamos lá, até a partir do dia 10, 11 de abril, a gente teve boas chuvas no Oeste Baiano, certo? Que colaboraram com essa dinâmica muito positiva aqui do NDVI. Consequentemente, as lavouras estão em ótimas condições nessa região. E o que se espera para o curto prazo nessa região? Continuidade das chuvas. Dependendo do modelo, você tem maiores ou menores intensidades, mas ambos os modelos apontam chuvas pelo menos até o dia 30 de abril, 1º de maio, o que deve dar uma continuidade para essa dinâmica muito favorável do NDVI. Então as lavouras estão positivas também, não apenas no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, mas também na Bahia.
Muito bem. Vamos para a participação de quem está com a gente no chat. Bom, pessoal, vocês perceberam, né? O objetivo hoje é para falar do clima, né? E também o reflexo desse clima para a produtividade, né? Para a saúde das plantas. Então, vamos passar a vinheta que a gente começa aqui com a participação de quem está com a gente no chat. Primeira participação que temos aqui é do Silvano. Ele pergunta ali as condições climáticas e a situação para Ponta Porã.
Certo, vamos para Ponta Porã, então.
A gente pode aproveitar que a gente vai para o Mato Grosso do Sul. Temos uma outra participação aqui de Amambaí também.
É apenas um mapa para que o gráfico fique mais fácil de ler, certo? Então, Ponta Porã, vamos primeiro para a previsão, o que a gente pode esperar nos próximos dias. Certo? E depois a gente faz uma análise das lavouras dessa região. Então, o que que a gente olha em Ponta Porã? Precipitação de área. Já olha que hoje um dia muito chuvoso, cerca de 30 milímetros, é muita chuva, tá, para uma região. De novo, se tiver alguma cana-de-açúcar, colher vai ficar difícil, mas em relação à umidade do solo, isso vai aumentar a umidade do solo, vai favorecer o desenvolvimento do milho safrinha. Para os próximos dias, o modelo europeu, esse MWF, já não prevê tantas chuvas assim. Então, muitas chuvas ao longo dessa quinta-feira. Para os próximos dias, chuvas em torno da média, com exceção do dia 27 de abril, chuvas ali acima de 10 milímetros, já é um dia com chuvas significativas. O modelo americano já vem com uma previsão trazendo chuvas mais intensas, aí sempre acima de 10 milímetros, pelo menos aí até 28 de abril, onde traz um pouquinho abaixo, ou seja, chuvas significativas, pelo menos até o início aí da próxima semana, até terça-feira, segunda, terça-feira, deve continuar chovendo bem. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, com chuvas significantes de acordo com o modelo americano. De novo, para o milho safrinha, isso é favorável. Se tiver alguma safra, alguma lavoura de cana, isso pode limitar o progresso da colheita da cana. Quando a gente fala milho safrinha, e analisa o que que está acontecendo com as lavouras do milho safrinha da cidade, a gente observa um NDVI muito mais alto do que a média, certo? E também vamos observar muito fa mais favorável do que o ano passado, que é a linha vermelha. Tá? Um pouquinho abaixo de 2022, mas 2022 foi um ano muito bom para essa região. E já observa que nessa cidade em específico não houve um atraso de plantio. Tá? pelo menos não significativo. Apenas pela análise da neve a gente consegue observar isso, né? Então, essas chuvas que devem continuar já nesses próximos 3, 4 dias, vai aumentar a umidade do solo e aí vai manter boas condições para o desenvolvimento, pelo menos de curto prazo, favorável do milho safrinha em Ponta Porã.
Para a gente manter aqui no Mato Grosso do Sul, temos a Mambaí.
Amambaí. Vamos para Amambaí. Então, Amambaí, vamos fazer a mesma análise. De novo, Amambaí recebendo muita chuva hoje, ao longo dessa quinta-feira, cerca de 30 milímetros, o que é muita chuva mesmo, tá? Mas para os próximos dias, próximos 2 dias, então sexta e sábado, chuvas ali em torno da média, e chuvas mais fortes no domingo, de acordo com o modelo europeu. Já o modelo americano traz chuvas um pouco mais intensas, pelo menos até dia 28 aí. Quando eu falo intensas, é acima da média. Essas chuvas aqui do dia 28, em torno de 4 milímetros, não são chuvas significativas, apenas acima da sua normalidade quando a gente olha para os últimos 20 anos, certo? Interessante notar que tanto Ponta Porã, como a gente acabou de ver, como a Mambaí, aqui em maio, já é bem seco e deve ser bem seco maio. Então, é aproveitar essas chuvas nesse fim de abril, porque a estação seca já deve começar ali, logo no início de maio, até mesmo bem no fim de abril, né? Ali, dia 29, dia 30 de abril, já não tem previsão de chuvas mais. E lembrando que sofreu ali com uma seca no início. Então, se a gente tiver uma seca muito intensa em maio, isso pode sim trazer uma certa perda de potencial produtivo para as lavouras. Por enquanto, que a gente olha das lavouras, olhando para o NDVI, são valores bem satisfatórios, certo? Bem satisfatórios. E o ano passado, vamos observar o que aconteceu: teve uma queda aqui significativa do NDVI, e aí fica talvez um pouco fácil de observar o porquê teve essa queda. Uma seca forte em maio. Então, se observar, maio choveu cerca de 50% abaixo em relação à normalidade. Se isso ocorrer esse ano, pode ser que tenhamos uma queda similar, talvez não tão intensa. E por que talvez não tão intensa? Porque a umidade do solo ela vai segurar as chuvas, vai segurar boas condições por mais tempo do que o ano passado, porque abril choveu bem mais do que o ano passado. Choveu mais do que o dobro do ano passado. Mas atenção às chuvas de maio também. Apesar de ser estação seca, é importante que tenha um pouco de chuva aí em maio para permitir que o NDVI continue se desenvolvendo de maneira satisfatória, assim como foi em 2023. 2023 um atraso aqui no plantio, mas olha como teve um bom desenvolvimento durante quase que todo o ciclo, certo? Mesmo 2022.
Vamos lá para a Bahia, né? Os nossos amigos da Bahia sempre presentes aqui no nosso chat. Vamos ver em Bom Jesus da Lapa, né? O Evandro está sempre aqui com a gente. Ele comenta o seguinte: ele pergunta como que o clima deve se comportar, né, na região dele, que é ali em Bom Jesus da Lapa. Alguns pontos teve chuva ali na casa dos 40 milímetros. Aí fica aquela questão, né? Se isso ajudou ou não. Essas áreas ali próximas de Bom Jesus da Lapa.
Certo. Vamos observar o que aconteceu em abril, até o final de abril primeiro. Observando a região mais agrícola, tá? Que eu estou excluindo a cidade, né? Estou focando mais aonde tem identificação de grãos, né? Uma alta produção. E realmente, teve alguns dias que foram chuvas bem mais intensas, olhando a precipitação acumulada para abril. Começou bem seco até o dia 10 de abril. A partir do dia 10 de abril, se eu colocar aqui do dia 11 de abril em diante, chuvas aí o dobro, seja de 50, 45, 50% acima da normalidade, tá? Então, são chuvas consideráveis acima da média. Pode ser que em algumas lavouras, alguns talhões, tenho recebido mais chuvas, porque isso aqui é uma média, né? Tipo, será que é uma média da precipitação para todo esse recorte em amarelo, tá? Então, talvez alguns hectares tenham recebido muito mais chuvas, mas olhando na média, essas chuvas não são, vamos dizer assim, suficientes para impactar significativamente as lavouras, diminuindo a qualidade dos grãos, caso tenha aí lavouras já, principalmente no estágio de enchimento de grãos, né? Considerando o início de safra um pouco mais plantio, um pouco mais tardio que Mato Grosso, principalmente, a gente vir aqui para março, a gente olha o plantio mais tardio do que a região do Mato Grosso. Essas chuvas vêm para favorecer e não prejudicar as lavouras. Lembrando, de novo, pode ser que tenha algumas fazendas que tenham sofrido com excesso de chuvas, sim, mas de uma maneira geral, na cidade, essas chuvas e as lavouras estão apresentando condições muito boas nessa região. Falando aí dos próximos dias, o que o internauta pode esperar? A gente olha, vamos lá, 23 de abril até a nossa previsão aqui. Chuvas, vamos observar, tá. Chuvas aí acima da média para o fim do mês, mas nada também é muito preocupante para causar alagamentos. Então, em torno de 5, 6 milímetros são chuvas para favorecer o desenvolvimento vegetativo das lavouras. Seja as lavouras em desenvolvimento vegetativo, ou em floração ou enchimento de grãos. Então, são chuvas favoráveis para o curto prazo. De novo, a gente tem que considerar que maio deve vir a seca e vamos ver o tamanho da seca ou se a seca vai se estabelecer. Por enquanto, a gente está falando de chuvas e sinais dessas chuvas em algumas regiões. Por enquanto, a gente observa um cenário mais favorável para as lavouras da região.
Mantendo ali na Bahia, vamos lá para a região de Pirá. Lá o Marcelo Ferreira Mascarenhas pergunta aqui, né, como que fica essa região de Pirá lá na Bahia. Ele comenta aqui que as nuvens aparecem, mas a chuva de fato não dá as caras.
Então, vou pegar aqui mais ou menos a região de Pirá. Já desde o início do mês. Realmente, a gente teve. Agora, nós estamos aqui nesses últimos dias para toda a região. Lembrando, de repente, Ipirá, eu peguei a seleção de uma região um pouquinho maior. De repente, Ipirá está passando por um cenário mais parecido com o que a gente tem visto aí na última semana. Então, praticamente não choveu, meio milímetro, um milímetro. Muito difícil de falar que isso são chuvas significativas, são chuvas muito abaixo da média, né? Algumas outras regiões, possivelmente mais para Feira de Santana, as chuvas voltaram a aparecer em bons volumes, certo? Nos últimos 2, 3 dias. Pode ser que essas chuvas se movam aí para a região de Ipirá. Para os próximos dias, a gente já deve ter aí uma volta da seca para essa região novamente, no curto prazo. Isso que eu falo é abril, tá? Então, para abril aqui, deve ficar seco até o dia 30 de abril, né? De acordo com o modelo europeu e americano. Então, se eu tirar aqui, essa é a volume de chuva esperado para os próximos dias aí. Para maio, aí a gente pode ser que tenha uma volta das chuvas para essa região, certo? Se a gente ofuscar e pegar toda a região e olhar apenas para Ipirá. Deixa eu ver se eu peguei aqui Ipirá. Sim. Aí a gente já observa a seca observada pelo nosso amigo internauta, né? Então aqui, chuvas que por enquanto estão muito abaixo da média em 22, 23, 24, né? Então, menos de meio milímetro, menos de 1 milímetro, são chuvas realmente muito baixas. Aí deve voltar para os próximos dias e umas chuvas acontecendo hoje, amanhã, de acordo com o modelo europeu, modelo americano, trazendo até menos chuvas, mas aí em maio, então, a gente deve ter o retorno das chuvas para Ipirá, né? Então, de repente, da região que você estiver ali, pode ser que chova uma região, não chova outra na região da cidade, mas as chuvas devem voltar em volumes próximos à média, que não são tão grandes, mas mais em maio, por enquanto, em abril deve continuar assim.
Muito bem, vamos aqui para a nossa última região para a gente respeitar o tempo aqui do Felipe, né? Rafael Serafini, ele pergunta ali lá para a região de Gaúcha do Norte, em Mato Grosso.
Certo. Gaúcha do Norte, vamos lá ver o que que aconteceu nesses últimos dias, de 16 de abril, então na última semana, e o que que a gente vai esperar para os próximos dias. Quando a gente olha a precipitação, ela tem ocorrido aí em níveis satisfatórios, um dia acima da média, um dia abaixo da média, o que deve manter aí próximo, o acumulado próximo à média. Então, a linha preta representa 2025, a linha cinza tracejada, a média acumulada dos últimos aí 20 anos, tá? Para o período, obviamente. Então, para os próximos dias, modelo europeu prevendo chuvas acima da média, o modelo americano ainda com ainda mais intensidade. Mas ambos aí prevendo um menor volume de chuvas em maio, já estabelecendo o início da estação seca. Então, quando a gente olha nesses volumes, o que que a gente pode esperar para o curto prazo? Vamos lá olhar aqui, né? Apenas o modelo europeu, são chuvas acima da média, mas não significativos como em São Paulo, por exemplo. Se você lembrar bem, em São Paulo a gente deve ter chuvas acima da média, mas muito concentrado nesse fim de semana. Aqui em Gaúcha do Norte, essa região de Mato Grosso, são chuvas todos os dias acima da média, o que é muito positivo para o desenvolvimento do milho safrinha. E o milho modelo americano também traz aí poucas chuvas para esse fim de semana, mas já no início da próxima semana, uma recuperação de chuvas acima da média, mantendo aí a umidade do solo em níveis satisfatórios. Então, se a gente olhar o desenvolvimento vegetativo aqui, a gente deve ter uma notícia muito boa. Vamos olhar o índice aonde está. Então, a gente olha aqui em comparação com a média, bem acima da média, certo? E um atraso do plantio, mas vamos comparar com o ano passado. Lembrando, essa queda pode ser em relação a uma cobertura de nuvens, a gente tem que continuar monitorando. Todo dia a gente tem uma leitura nova, certo? Um dado novo, para ver se vai ter uma boa produção ou não, uma boa produtividade ou não, mas a gente não observa nenhum problema. Tá? 2021, a gente observa que possivelmente houve um problema, se pararmos para olhar a precipitação acumulada, o mesmo mensal, teve muita chuva concentrada aqui em fevereiro, aqui em março, mas talvez em dias específicos, né? Um menor volume de chuvas aqui em maio e abril. Talvez essa concentração de chuvas pode ser o que tenha resultado nesse desenvolvimento vegetativo um pouco mais baixo em 2021. Por enquanto, a gente continua com o viés positivo, de neutro para positivo, neutro porque há uma certa deterioração dos valores, mas por causa que pode ser um erro de leitura, a gente continua bem cauteloso quanto à condição das lavouras, tá? De maneira geral, Mato Grosso apresenta boas condições, vamos continuar monitorando para confirmar ou não esse erro de leitura, tá? O que a gente espera, olhando para a precipitação dos últimos dias, últimos 10, 15 dias, e considerando a previsão dos próximos 10 dias, é que as lavouras estão em boas condições nessa região e devem ter uma produtividade satisfatória.
Muito bom. Felipe, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, Edson.
Um grande abraço. Bom, só para quem perguntou sobre alerta, vou falar só aqui rapidinho, não precisa nem passar o mapa aí, edição. Temos sim um alerta do IMET, tá? Pegando ali Mato Grosso do Sul, pegando São Paulo, pegando Londrina, pegando Paraná, desculpa. Londrina é uma das cidades afetadas, a cidade de São Paulo, né? Boa parte do Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo. Aqui também aparece, não aparece todas as cidades, está no mapa aqui do IMET, mas dá para dizer aqui, ó, São José do Rio Preto, Araçatuba, São Carlos, São Paulo, como eu comentei, e aqui em Campinas, o tempo aqui está mudando, inclusive. Jundiaí. Por Paraná, pega ali Londrina, Cascavel, né? Ponta Grossa, que a gente comentou aqui. Mato Grosso do Sul aparece aqui, Dourados, enfim. Quem está nesses três estados aí acompanha aí o INMET ou o SEMADEM, né? O SEMADEM também, né? Tem ali para o Paraná o alerta em Cascavel, São Paulo alerta para São José dos Campos e a cidade de São Paulo, e um alerta ali para a Bahia também, para Salvador. Para ter mais informações, busca aí o INMET, o SEMADEM, a Defesa Civil da sua cidade. A gente vai ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.